Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 20. Marcha sobre Newark, que apenas dista 2 léguas. O inimigo rodeia continuamente a coluna. O mascate italiano Saraco. À vista do cadáver estendido à margem do Canindé, não tivemos mais dúvida a respeito da perda do comboio todo, da morte dos mascates e o saque das provisões que traziam, além dos objetos que se propunham mercar por conta própria. O que houvera sido necessário fazer, fora chegar 2 dias mais cedo ao Canindé. Teríamos então encontrado e protegido estes viajantes desarmados, que regulavam sua marcha pela nossa e de quem dependeras em sempre grande parte do nosso abastecimento. Enfim, sobretudo, preservaríamos de triste fado a vila de Newark, que, evidentemente, ia ser completamente arrasada. Tudo isto compensaria bastante, um pouco de diligência, se para tanto fôssemos capazes. A observação maligna que daí decorreu, formulada a modo de acusação, como sois sempre acontecer na adversidade, provocou entre os oficiais, naquele mesmo local, discussão bastante azeda. Não foi, porém, difícil daí deduzir-se uma justificação completa dos movimentos da coluna, desde que se souber chegada à machorra do desastrado comboio. Para apenas falar dos últimos dias, acaso fora exequível mais rápida marcha, não estava de sobreaprovada a fadiga excessiva que ela nos valera? Não deverramos a obrigação de salvar os canhões. O atraso de 2 dias, decorridos entre a morte do coronel Camisão e a partida da estância do jardim. E se quiséssemos ir além, até o mesmo entreferir-nos em tetar o mozo alho proposto por Lopes, convinha não esquecer que, para tal escala, entre diversas vantagens, preponderar a consideração do interesse dos mercadores que é deles desviar o inimigo, atraindo-o sobre nós. Tomássemos a estrada batida para ir ao seu encontro e protegê-los, como parecia plausível. Era mais que provável houvéssemos todos sucumbido, nós e eles, até o último. Apanhando-os conosco não os teria a cólera poupado menos do que a nós no itinerário então escolhido, fosse porque já lhes transportássemos o germe ou os paraguaios nos houvessem contaminado. Quanto aos contínuos ataques nos haviam atormentado, muito maior número de ensejos lhes teríamos proporcionado se precisássemos atravessar tantos rios. O feio Santo Antônio, o desbarrancado. Aí o comboio mais nos estovaria, pois não estaríamos em condições de o defender. Se algum erro se cometera, devia ser atribuído aos próprios mascates. Quando ao passarem pela colônia de Miranda, tinham recusado ouvir os conselhos de Vieira de Rezende, um deles, o mesmo que víramos figurar na tomada de Bela Vista. Propusera-lhes este homem, tenente da Guarda Nacional de Goiás, nortear a marcha do comboio para a estância do jardim, a 5 léguas apenas da colônia. Ali tratariam de se emboscar na mata do rio, à espera de nossa coluna, que não podia deixar de lá chegar. E com efeito sua marcha para o norte assinalava no horizonte a fumaça dos incêndios que diante dela se renovavam sem conseguir detê-la. Mesmo que se aventasse alguma hipótese funesta, as 22 carretas de meadorias as teriam formado excelente entrincheiramento contra o embate, quando muito momentâneo, de um troço de cavalaria, pois que, aliás, não podíamos, de modo algum, tardar em vir libertá-los. Debalde tentara Vieira Rezende fazer ainda uma consideração decisiva em relação a mercadores. Acenara-lhes com o ensejo de venderem as mercadorias com belo lucro, exatamente no momento em que famintos iríamos sair daquelas planícies devastadas pelo fogo. Nada pudera persuadi-los. O lado militar de tal projeto, muito de acordo com as tendências aventurosas de quem o advogava, é esta a opinião geral, assustou aquela gente cujos sobressaltos crestos cresciam na razão direta dos boatos de Capataf, que por toda a par propalavam os nossos desertores. Persistiram na marcha para Newark, pelo Canindé. Ali os alcançaram os paraguaios e os dispersaram. À primeira descarga, depois, saqueadas as carretas, empenharam-se em lhes prender os retardatários donos. Atrapalhados como muitos deles estavam, objetos mais preciosos de suas carças que se não haviam disposto a abandonar. Inexoravelmente perseguidos fácil lhes fora, no entanto, graças a um pouco de firmeza, colocar-se sob a nossa salvaguarda. Ao chegarmos ao Canindé, nada mais a alia do que destroços de toda a espécie, nunca dos 2 lados da estrada algum montes nauseosos de farinha e arroz, amalgamados pelas bátegas de chuva, no meio das poças d'água do solo. Ninguém jamais imaginara que este horrível amontoado de gêneros, quase irreconhecíveis, pudesse ser a causa de séria colisão, quase de um motim. Tal, porém, o império do organismo debilitado, tais os reclamos dos estômagos desde muito privados de alimento, que os soldados nele procuravam repasto com a avidez das feras que devoram uma presa. Todos para ali quiseram precipitar-se, romperam-se fileiras, num tumulto inexprimível, no meio de um misto ensurdecedor de queixas, ameaças, vociferações e risadas idiotas, à vista daquele pasto imundo onde cada qual pretendia saciar-se. Quiseram a princípio os oficiais interpor a sua autoridade, vendo-se, porém, desrespeitados. Então um deles, o tenente Benfica, injuriado por estes alucinados, atracou-se com um deles, derrubou-o e o dominou com o revólver. A surpresa causada por este ato de energia começou por conter a multidão. Passado este primeiro momento apaziguara-se geralmente, quando súbito irrompeu no grigo. Oi, meu! Quer houvesse sido realmente divisado. Quer se tratasse de expediente empregado, graças à feliz inspiração, para que surgisse uma diversão, ficou o ascoroso repasto esquecido. Não teve esta desordem consequências. Fingiu o comandante ignorá-la como provindo do excesso de nossas misérias e ativando, para um pouco mais longe, esta marcha, para a qual já se não tornavam suficientes as nossas forças, ordenou logo e fizéssemos alto e tratássemos de acampar. Foram as disposições tomadas pelo novo ajudante do quartel-mestre, tenente Catão Roxo, nomeado substituto do tenente coronel Juvêncio. Passara o capitão Lago a exercer o cargo de assistente do ajudante antigeneral, o tenente Scragnoli Taunaio de secretário-geral adido ao comando. Ficara o tenente Barbosa o único rico representante da comissão de engenheiros recém-dissolvida. Duas léguas apenas, nos separavam de Niuaque e o comandante, para avisar a nossa chegada, fez disparar ao mesmo tempo as nossas quatro peças, acompanhadas de um fogo rolante de todos os batalhões. Nesta ocasião percebeu nossa gente a irregularidade do tiro pelo fato de que muito haviam as últimas chuvas deteriorado o armamento. Se imposse logo e por si, a repará-lo e experimentá-lo várias vezes, apostar quem atiraria melhor e mais depressa. Luta improvisada que desvaneceu qualquer vestígio de topor, chegando, aos últimos clarões do dia a tomar festivo aspecto. A esperança de melhores dias está sempre pronta a renascer no coração dos homens. Nova fase de existência realmente, como do despontara, despertar a vida e o nosso horrível passado da véspera à fome. A morte, sob todos os aspectos, já não apareciam mais, senão como as alucinações de um pesadelo. Não é que os pensamentos tristes não nos altassem mais após as realidades que presenciáramos. Contássemos quantos agora éramos. Quantos ravam? Soavam os clarins e folgávamos em ouvi-los. Mas que era feito das músicas de nossos batalhões. Companheiras das primeiras provações da expedição nos pantanais de Miranda, ainda luzidas, ao invadirmos o solo paraguaio, não demorara que as dizimasse o fogo inimigo. Logo depois, à medida que as nossas fileiras rareavam, fora necessário dentre elas recrutar dados. Viera a Cole acabar a obra destruidora, prostrando 14 músicos dos que haviam pertencido ao batalhão de voluntários de Minas. Rapidamente percorremos no dia seguinte a distância até Niuaque, observando com rigor a formatura adotada para atravessar os campos, e o inimigo que nos perseguia à retaguarda não ousou empreender nenhum ataque. Mostrou-se, pelo contrário, muito afoito em bater em retirada, sempre que lhe aconteceu ficar ao nosso alcance. Costeávamos a margem esquerda do Niuaque, e como estivessem a pastar uns bois de tiro, que os carreiros do comboio de mascates haviam abandonado, puseram-se alguns caleiros paraguaios a persegui-los. Uma companhia do nosso 21 e uma peça foram então mandadas contra eles. Voltaram rédeas incontinente e com tanta precipitação que provocaram o riso geral e as vaias de nossa gente. Era o Valbom, e sem mais demora o atravessamos. À margem direita encontramos o rastro ainda fresco da passagem de muita cavalaria e grande quantidade de papéis rasgados, livros, talões oficiais, sujos e dilacerados que evidentemente provinham do saque de alguma carreta brasileira, aprisionada naquele ponto pelo inimigo e destruída, ou por ele levada. Algumas fumaças no horizonte ainda nos revelavam a presença do adversário, e pelo conhecimento que da permanência naquelas lolidades obtivéramos, supusemos que os paraguaios arrabavam de incendiar uma espécie de aldeia, de palhoças, que ali havíamos construído. Fez-nos isto apressar o passo e ao primeiro relance reconhecemos que não nos enganáramos. Às 3 da tarde estávamos no meio dessas ruínas abrasadas que habitáramos, e a que deis último e melancólico olhar, o soldado e o viajante interessam-se sempre pelos lugares onde repousaram. Muito a propósito tu veio o incidente de ópera bufa distrair-nos destas impressão tristonha. A reaparição daquele italiano que, já no acampamento da laguna, nos divertira com as suas jogalidades. Contara-se, mas inexatamente, que morrera com os outros mascates que, por assim dizer, haviam desertado das nossas fileiras ao atravessarmos o rio Miranda. Deles habilmente se separara, vagara entre Canindé e Nioque, sem noção do ponto para onde devia rumar, indo de moita em moita, a tremer de medo, não encontrando uma só que lhe inspirasse confiança. Acabara, no entanto, fazendo uma escolha e com tanta felicidade que, naquele mesmo dia, pudera do seu refúgio ver o avanço da nossa coluna. Fora-lhe a alegria tão viva que, por pouco, lhe ia sendo funesta. O vestuário estrambótico e a precipitação dos movimentos fizeram-no passar por paraguaio. Nossos atiradores da vanguarda sobre ele atiraram. Deixou-se, então, a cair como morto na macega. Após um lapso de prudente imobilidade, começou a levantar de avarinho, no ar, na ponta de uma varinha, cachenê. E depois, vendo que as balas não vinham, um braço, a cabeça e, afinal, o corpo todo, que não era senão o do nosso amigo e velho conhecido Saraco. Reconhecendo-o imediatamente, encheram-nos soldados de abraços, cumprimentos e perguntas. Estava num estado de inexprimível êxito, vendo-se escapo aos perigos onde crera deixar a vida, e de que se via salvo. E ainda barato, à custa da trouxa e de tantos momentos de pavor. Quanto ao inimigo, haveríamos de nos avistar com ele apenas uma última vez, embora lhe tivéssemos ainda em que sofrer o efeito da pérfida e do cruel animosidade,